Olá! Sou seu anfitrião de sempre, Rafinha Qualquer Coisa, e você está entrando no labirinto, onde a mitologia e o cotidiano se encontram. Mas não posso garantir que sairá com vida.
Umas Vozes apresenta
O Labirinto. Hoje falaremos um pouco sobre o universo de Ares, o deus da guerra. Portanto, o episódio trará temas violentos e sensíveis. Ouça por sua conta e risco. O episódio de hoje, O Labirinto, é fatal. Pobre mortal.
E qual o conceito de filosofia?
Perguntou o professor Ivan.
Como uma granada que explodia no quarto adjacente.
Visto que Diego e Bruna saltaram de medo e se entreolhavam, se apressou em responder.
É o amor pelo conhecimento, basicamente. A priorização da verdade. Enfim.
Pausou.
Como um silêncio que precede um enforcamento.
Prosseguiu.
A não aceitação das imposições. O questionamento.
Observou os olhares intimidados das crianças.
Entenderam?
Sim!
Uníssono.
Como a sincronia dos disparos de uma execução.
As crianças tentavam absorver o conteúdo, mas a lembrança do lado de fora costumava interromper a concentração. O professor Ivan tinha por eles valiosa estima.
Como um soldado que confia a sua vida a um fuzil.
Só que a vida do professor já estava com o restante dos momentos calculados. Queria deixar seu legado, compartilhar conhecimento.
Clayton, matemática.
Pobre mendigo gritando do lado de fora, após presenciar a esposa agonizando com o corpo em chamas.
As crianças saltaram novamente e se viraram instintivamente para a janela.
Olhem para mim!
Bradou o professor. Diego tentava recobrar a atenção, mas Bruna começou a chorar.
Abrace sua amiga, Diego.
Ordenou o professor
com a beleza da faca que se exibe dançando no ar antes de fincar-se num pescoço.
Diego obedeceu o professor.
Isso se chama afeto, compaixão. Devem incentivá-los.
Diego ouvia atentamente.
Como um agente infiltrado no imóvel vizinho, contratado para matar 5 ou 6 ativistas por ali.
A mulher, Diego, e quando digo mulher, refiro-me ao sexo feminino em geral, cultural e instintivamente, tem a sensibilidade afetiva mais desenvolvida.
As garotas inocentes ali por perto assistem soldados abusando de suas amigas, mas sentem como se fossem seus próprios corpos.
Respeite-as. Respeite-as em demasia. É triste o simples fato de eu ter que dizer isso. Deveria ser óbvio. Eu sei. Haverá um dia em que poderá colocar qualquer atitude moral em xeque, mas, dadas as circunstâncias, propague o que é moralmente aceito e agora...
Como se tivesse ouvido
agora,
que foi gritado no outro quarteirão. Não que tivesse sido a palavra que tivesse matado 10 pessoas.
Provavelmente foi uma mina de acionamento remoto.
Mas a palavra também tinha seus poderes.
Agora é o que temos.
Bruna findou o choro. O professor se aproximou dela e lhe fez um cafuné. Sorriram.
Clayton, onde está a aritmética?
Clayton e Natália vasculhavam alguns livros.
Jogados pelo chão como vítimas tentando sobreviver ao fogo cruzado.
O professor lançou um olhar perfurante.
Como um tiro de sniper.
Não tem nenhum.
Disse como pai de família que chegou à sua casa em busca de sobreviventes, mas não havia algum.
Ah, não. Então esqueçam.
Se voltou para as crianças que estavam ali de mãos dadas e com os olhares atentos. Aguardando pelos ensinamentos de Ivan. Este sentiu o valor de suas ações.
A ciência é muito importante. Não se esqueçam dela. Procurem livros, procurem realizar os experimentos propostos. Talvez esse conhecimento se perca. Guarde todos os livros que encontrarem.
O professor alimentava a esperança como o político que teve a família sequestrada para que fosse forçado a assinar leis para colocar fim à vida dos pobres mortais.
Natália, história. Muita história.
Ela correu para o lado oposto da sala.
Como os muitos rostos sem nomes de facções opostas que corriam uns contra os outros e se matavam sem se conhecerem.
Tem aqui.
Bom, muito bom.
Aliviou-se o professor.
Aprendam com a história, crianças. analisem os erros que foram cometidos, repitam apenas os erros desconhecidos. Cometam erros, mas nunca repitam erros.
Foi um pouco confuso para as crianças, mas os erros aos quais ele se referia
era como de um homem que tentava desarmar uma bomba, tendo que descobrir qual fio puxar. Puxou o vermelho.
E o professor Ivan falou um pouco sobre história, biologia, química e as demais.
Como se lutasse contra uma censura que matava conhecimento que salvaria pessoas.
Acredito que é chegado a hora.
Clayton e Natália se assustaram com essas palavras e ficaram paralisados, com muitos livros nas mãos.
Preparem nosso equipamento e a carga.
Natália se pôs a chorar enquanto obedecia. Diego também chorou, mas tentou esconder. O professor se preparou para o seu último discurso.
Sois as crianças mais inteligentes, considerando a humanidade como está. É vossa responsabilidade propagar de agora em diante o conhecimento científico, a ética, os valores considerados dignos.
Uma mãe se jogava numa granada, salvando seu filho e todas as pessoas ao redor.
O desejo de sobreviver.
Aqui, Ivan chorava como um córrego, lavando com a água dos esgotos o sangue escorrido.
Enfim, tudo o que tentamos transmitir aqui, hoje.
E o tempo futuro que se aproximava consumia rapidamente o presente.
Como um fogo que destrói uma barraca e passa logo para a próxima.
Todos esses são fardos por demais pesados para crianças de vossa idade. Terão que envelhecer 30 anos em alguns dias e...
Suspirou de saudade de um caso de amor que nunca chegou a existir.
Terei que lhes pedir, mesmo que sejam muito novos para entender.
O professor se embaraçou e, vendo que Bruna ainda chorava e segurava o braço de Diego, encostando a cabeça em seu ombro, e continuou.
Não se sintam obrigados, mas...
Mas Diego já havia se levantado, e por um momento o professor pensou que ele fosse se erguer mais do que ele próprio. O garoto tinha os olhos lacrimejantes, mas o professor pôde captar a significância da postura, da direção do olhar, das muitas informações transmitidas ali.
Talvez mais do que todo o conhecimento que o professor tentara transmitir até então.
E o garoto acenou positivamente com a cabeça. O professor era o capitão, e a criança o soldado a quem ele passaria o posto caso morresse.
E morreria.
Esgotado, sentiu-se aliviado por aceitar o garoto à sua frente como um homem que, em minutos, envelheceu anos contra sua vontade. E a garota ainda segurava sua mão e se postava ao seu lado. O professor abraçou as crianças e lhes agradeceu. Vestiu-as com pesadas responsabilidades em forma de coletes à prova de bala. E lhes sorriu, francamente. Abriu a porta da frente da escola...
E correu, em direção à guerra, gritando e chamando a atenção de todos, enquanto as crianças e os livros fugiam pelos fundos. Munido de esperança, o professor desviava de balas, de todos os lados. O fogo, antes cruzado por exércitos oponentes, se uniu perante aquela ameaça terrível. Corram, crianças! Vocês são o futuro!
Não conseguiu terminar a frase. Se afogava como sangue. No fim do dia, a favela foi para o Ares. Mas, do outro lado, saíram provisoriamente com vida aqueles adultos de 10 a 12 anos. Do julgamento do crime de Nasser, foram sentenciados à prisão perpétua. Sem que percebessem, em seus corações, além do orgulho da responsabilidade neles confiada, a vontade de resgatar a honra e de cultivar o amor. Carregavam o professor Ivan no peito e na memória. E enquanto continuarem por aí espalhando seus ensinamentos, esse pobre mortal viverá para sempre.
E assim terminamos o quinto episódio do Labirinto. Vai com Deus, Ivan. Espero que um Deus que não seja o Ares dessa vez. Como sempre, deixo aqui um pedido para que compartilhem o podcast com o máximo de pessoas que puder, para me ajudar a espalhar esse projeto. E se puderem também, colaborem com o padrim.com/overcast, o link está aí na postagem. Agradeço demais por terem ouvido até aqui e espero que possa ter sua companhia novamente semana que vem, no próximo episódio. Até lá!
O Labirinto é uma criação de Rafael Martinelli com produção executiva de Alexandre Nix.